Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu quero comentar sobre uma prática literária que eu recentemente retomei, que é a de escutar audiobooks, audiolivros. Eu nunca fui uma pessoa muito assídua nesse consumo de audiobooks, porque, enfim, as minhas experiências com audiobooks no passado... Acho que, se não me engano, durante a pandemia foi uma época que eu ouvia bastante. E eu colocava e ia caminhar. Só que colocar e caminhar, por acaso, eu acho que tem a ver com a caminhada, no caso, a minha cabeça se distraía um pouco. Porque, enfim, tá acontecendo coisas ao seu redor, no mundo, enfim, na sua jornada. E às vezes eu percebia que eu não tava prestando mais atenção. Só que depende, porque teve coisas que eu escutei no audiobook, por exemplo, uma das releituras que eu fiz da Saga dos Corvos, The Raven Cycle, eu escutei no audiobook. Inclusive é ótimo esse audiobook, eu adoro o narrador, é o Will Patton, se não me engano. Nossa, é muito bom. Eu ouvi o segundo, terceiro e o quarto livro, que tinha uma época disponível no Spotify. Era muito bom. Só que, assim, é um livro que eu já li, então eu me senti, já li mais de uma vez, inclusive. Então eu me sentia mais segura, porque, tipo, tá, eu sei o que tá acontecendo, eu sei que rumo que isso aqui tá tomando. Teve outras coisas que eu também já ouvi em audiobook de coisas que eu já conhecia. Mas quando às vezes eu pegava um livro que eu nunca tinha lido, eu sentia minha cabeça às vezes meio distraída. E aí isso foi um período ali em 2021, eu acho, 2021, por aí, 2022, eu ouvi alguma coisinha também, mas meio que não foi uma coisa assim que. Não teve frutos, assim. E eu deixei meio de lado. E aí, no final de 2023, eu voltei a ficar com vontade de retomar a ouvir audiobooks. Só que, quando eu fui fazer isso, eu fui pegar audiobooks de não ficção. Que aí também entramos numa outra questão, que era uma coisa que eu queria comentar nesse episódio. Porque, pelo menos por enquanto, a minha experiência tem sido que quando eu tô ouvindo, porque agora eu tô ouvindo mais não ficção, mas eu até peguei alguns de ficção, porque justamente porque eu fiquei com vontade de ver, consumir coisas de ficção. Porque assim, quando eu tô ouvindo ficção, eu sinto que eu tenho que estar muito atenta, porque, enfim, tem uma narrativa toda se desenrolando, uma plot, uma coisa assim acontecendo. E como eu acabei de falar, né, quando eu escutava caminhando, eu me distraía mais facilmente. Agora eu tenho mais ouvido no meu trajeto de deslocamento pro trabalho. E é um período ali que, tipo assim, eu não tenho outra coisa pra fazer. Então eu aproveito pra ouvir. Só que o que eu ouvi até agora foi ficção. Não ficção, aliás, desculpa. E o de não ficção, eu não sei por quê, mas eu sinto essa diferença muito grande. Eu sinto que eu coloco e eu tô muito focada naquilo. E começando em dezembro, eu escutei já o Memoir do Elliot Page, que inclusive eu gostei bastante. Eu até senti que esse livro eu já queria ler quando ele foi lançado, que foi acho que em junho de 2023. Só que quando saiu na época, eu lembro que estavam bastante comentários, porque para um memoir ele era um pouco inusitado. Porque geralmente memoirs, acho que eu já até falei isso no meu episódio de retrospectiva. Costuma-se, sempre começa a pessoa contar, tipo, da infância, alguma coisa assim. Enfim, vai passando a vida da pessoa, ela vai contando as coisas que foram acontecendo até então ela chegar onde ela tá, no ponto que ela tá narrando, sei lá, se ela tem 50, 40, 100 anos. Enfim. E esse memoir do Elliot Page não é assim. É um memoir que não é linear. Então, por exemplo, em alguns momentos, ele tá falando quando ele tem 10 anos, depois ele tá falando ele tem 30, depois ele tá falando ele tem 20. Enfim, vai mudando, a vida vai passando assim, vai transitando. E eu lembro que quando saiu, eu fui tentar dar uma olhada pra ler ele, ler com os olhos, que é uma outra expressão que anda surgindo muito pra mim agora, porque como eu leio ouvindo, que também é uma leitura válida, não só porque, enfim, é a obra em si, a gente pode estar fazendo alguma outra atividade e ouvindo, ou por exemplo, num trajeto, né? Seja no transporte público ou dirigindo, tem gente que escuta também. Então você está fazendo, você está otimizando um tempo que era um tempo meio. Não é ocioso a palavra, mas. Um tempo que você não poderia estar fazendo. Você não pode estar lendo um livro e dirigindo. Você não pode estar lendo com os olhos e dirigindo. Mas você pode estar ouvindo e dirigindo. no transporte público, nem sempre. Pelo menos eu, por enquanto, não consigo. Eu não consigo, nunca consegui. Eu fico meio tonta, então eu não gosto muito de ler com os olhos. Então, ouvir também é prático. Mas, enfim, tem uma série de outras tarefas, porque tem, você pode usar para limpar. Teve uma época que eu tava agora arrumando coisas na minha, no meu guarda-roupa. E era uma coisa que era enfadonha ficar dobrando, tirando, arrumando. E eu fiquei ouvindo audiobook, fazer as unhas. Eu gosto muito de ouvir, porque também é uma coisa. Por mais que eu goste de ter a minha unha bonita, eu tenho muita preguiça de fazer a unha, muita impaciência. Enfim, o fato é que com essa experiência do memoir do Elliot Page, que chama Page Boy, aliás, não só eu descobri, redescobri essa atividade, esse hobby do audiobook, como foi uma experiência que finalmente eu entendi quando eu via em resenhas pessoas comentando: ai, mas esse audiobook, porque não sei o que, não sei o que lá, eu acho que se eu tivesse lido lendo, eu não teria dado a mesma nota, não teria sido a mesma experiência. Eu ficava tipo: nossa, mas como assim? Tipo, é a mesma história, o texto é sempre o mesmo? Eu ficava um pouco confusa. E agora eu consigo entender, porque depois que eu li esse do Page Boy, eu sei exatamente o que essas pessoas estavam falando. Esse memoir, eu dei 4 estrelas. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido ele com os olhos, teria sido uma outra nota. Provavelmente 3, por aí. Eu não sei nem se eu teria conseguido ler inteiro, pra ser sincera. Porque essa coisa de ficar indo e voltando no tempo era um pouco confusa quando eu tentei ver assim pra ler quando ele foi publicado. E eu gostei muito mais da experiência de ouvir essa história sendo contada, principalmente porque daí, assim, quando a gente tá falando de memoir. Em particular, porque não é só. Não, aqui eu coloquei não ficção, mas especificamente não é só não ficção, porque poderia ser um livro sobre astrofísica, que é uma coisa que me interessa, inclusive. Esse, no caso, é um memoir, então a gente tá falando da vida de uma pessoa. Então é a pessoa narrando. Já é meio padrão, eu acho, pelo pouco que eu tô pesquisando, vários livros de não ficção, vários são o autor. Já tem isso, mas tudo bem, alguns não são. Agora, memoir, quase que todos são a pessoa. Eu também falei disso no meu episódio de retrospectiva, porque eu fiquei chateada que o memoir da Britney Spears não é ela que narra, é uma outra pessoa. E eu fiquei tipo assim, por quê? Sendo que várias pessoas famosas, Príncipe Harry, a Paris Hilton também lançou um memoir esse ano. Toda essa gente sempre são as pessoas que narram. E faz todo sentido, você tá falando a sua própria história. Ainda mais quando é uma pessoa assim, muito famosa, muito icônica. E, enfim, esse do Elliot Page foi isso. Eu senti que se eu tivesse lido, eu não sei nem se eu teria terminado, mas eu senti que a minha experiência teria sido diferente, mais assim, chatinha, digamos assim. E quando eu tava lendo, primeiro que eu ficava animada para esse ritual, porque esse, por acaso, tava no começo do inverno, então eu tava ouvindo ele assim, por exemplo, eu ia deitar e eu ia fazer alguma coisa antes de dormir e eu colocava para ouvir. Então era tipo assim: ah, agora tá meu momento da noite, assim, de descanso, vou ali ter uma conversa com o Elliot Page. Porque essa é a sensação que eu tenho quando eu tô ouvindo um memoir de uma pessoa, que eu tô conversando com ela, que ela tá me contando a história dela. E eu adoro, eu tô viciada nessa experiência. E aí eu ouvi esse do Elliot, que eu gostei muito, 4 estrelas. E aí o segundo memoir que eu ouvi, que esse foi completamente icônico, life-changing, assim, para não dizer outra coisa, foi o memoir da Viola Davis, que é uma atriz. E eu comecei a ouvir ele bem no finalzinho mesmo de 2023, acho que dia 28 por aí, dia 29, e virei, né, o ano ouvindo, comecei em 2024 ouvindo ele. E eu fiquei completamente embasbacada, completamente chocada. No caso da Viola Davis, eu entendo por que que esse memoir dela ganhou um Grammy, porque esse livro ganhou um Grammy. Eu sei por quê, porque ouvindo você consegue entender. Não é só fazer uma voz diferente para uma pessoa, não é só. Ela tá interpretando mesmo, ela tá fazendo uma atuação. Além dela fazer a voz, por exemplo, ela faz a voz da mãe dela, faz a voz do pai dela, enfim. Ainda sotaques, porque a mãe dela é sulista, então ela faz um sotaque sulista, um monte de coisa, mas não é só isso. Não é só isso. É mais. Ali tem um cerne muito dramático, muito interpretativo. É a Viola Davis, ela é um gênio. E assim, nossa, a história dela, eu fiquei também muito impactada, porque a que vida. Ela começou Ela era muito pobre, assim, muito pobre mesmo. Tipo, de não ter, assim, água e luz em casa e não poder tomar banho e, por exemplo, ser criança e às vezes fazer xixi na cama de noite e ir ainda suja de manhã pra escola com a sujeira da noite, sem tomar banho, sem lavar o rosto, sem nada. Assim, tipo, um nível de pobreza muito extremo. Então, ver, né, como. Onde que ela chegou, que ela se tornou. Tanto que esse memoir dela começa também na infância. E. Só que demora muito para chegar. Tipo, a hora que ela é. Que ela chega a ser a Viola, que a gente conhece. É tipo assim, no penúltimo capítulo do negócio. Faltando assim. Acho que era 9 horas. Faltando assim, sei lá. 2 horas para acabar. 1 hora e meia. Ela chegou no. Tipo, no que é o agora. E não tô nem falando agora 2023. Tô falando agora, tipo. Quando ela já tava assim, mais papéis, mais famosa, tipo, no, acho que 2000 e pouco, 2005, por aí. Então, assim, ela foca muito mesmo na jornada. O nome desse memoir dela é Finding Me. E é realmente é uma jornada dela se encontrar, uma jornada de autodescoberta. Esse memoir foi muito impactante para mim. Eu chorei no primeiro capítulo, ouvindo, chorando. E eu chorei no último capítulo, terminando. Assim, o primeiro eu ainda tava em casa, mas o último eu tava ouvindo no transporte, eu chorando. Foi muito impactante. Eu fiquei, nossa, esse aí eu fiquei muito com essa memória forte também, porque eu ouvia muito de manhã daí no transporte e tal. E eu fiquei muito assim afeiçoada à presença dela, entre aspas, né? Porque ela não tava de verdade comigo, mas como eu falei, parece que a pessoa tá conversando comigo. Então eu fiquei muito assim com a presença dela. E quando acabou, eu falei: "Ai, meu Deus, tchau, Viola, agora não dá mais para te escutar porque acabou." Ela é perfeita. E o terceiro, que eu terminei recentemente, foi um livro que eu já tinha tentado ler no físico, e não tipo que nem o do Elliot, que eu só tinha assim olhado as vistas. Eu tinha realmente lido 50%. Eu nem achei que era tanto, mas eu fui olhar na minha resenha do Goodreads e tava falando 50%, 52%. Que foi o The Anthropocene Reviewed, do John Green. É o. Eu não sei como é que é a tradução disso, não sei o que é antropoceno. Não sei se é. Não é tô pensando em review, tô pensando revisado, não é essa palavra. Nossa, alguma coisa antropoceno, eu não consigo lembrar, preciso pesquisar. Mas foi também muito, muito bom esse livro. Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. Não lembrava que era assim, porque em inglês é The Anthropocene Reviewed. E são uma série de essays, né, ensaios, digamos assim. Que na verdade, assim, ele fala sobre algum assunto, só que é legal, porque ele começa a falar. Sempre tem um título, ele começa a falar sobre uma coisa, mas ele sempre fala de outra coisa durante o negócio. Então, tipo, ele tá falando, sei lá. Não tem isso, mas eu vou dar um exemplo. Borboleta Monarca, por exemplo. Ele dá isso, Borboleta Monarca. E aí ele vai fazer, tipo, uma resenha disso, que é uma coisa que temos no Antropoceno, na nossa. Antropoceno é o período que a gente tá vivendo na Terra. Enfim, tem uma explicação que agora eu tô. É um termo usado para descrever, para cientistas, para descrever o período mais recente da história do planeta Terra. Enfim. E aí ele vai falar alguma coisa, por exemplo, Borboleta Monarca, e vai falar, tipo, uma resenha. Só que daí ele vai começar a falar, às vezes, de alguma coisa da vida dele, ou de alguma experiência que ele teve, ou de alguma coisa que ele passou, ou de um amigo, ou de um parente, ou do filho, ou de qualquer coisa assim. Vai fazer, tipo, uma metáfora. É uma coisa muito John Green, assim, é muito a escrita dele, só que em vez de ser ficcionalizado, é não ficção. Mas é muito bom, assim, tem umas que são. Muito intrigantes. Nem todas, tipo, tem umas essays bem nada a ver, assim. Mas tem umas que eu gostei muito. Só que são muitas, nossa, eu nem sei quantas são, mas eu acho que são mais de 30 facilmente. E tem umas meio chatinhas, obviamente. Mas assim, por mais. E foi muito legal ter ouvido mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando eu terminei, eu tava cansada já também, tipo. Porque era muito picotado, no sentido assim, os outros dois que eu tinha ouvido, né, que eram memoirs, mesmo que o do Elliot fosse, assim, fora da linearidade, era a história da vida dele. Pronto. Tipo, tinha um, entre aspas, um começo, meio e fim, porque assim, infância, adolescência, adulto, agora até onde ele tá, que é com 30 e poucos anos. A Viola Davis, mesma coisa, ela tem, sei lá, 50 e poucos anos, ela tava contando desde quando ela nasceu até a idade que ela tem agora. Só que o do John Green era tudo. Mudava o tópico muito rápido, porque tinha umas que eram muito curtas. Aliás, além de ser curta, eu não escuto audiobook também na velocidade normal, porque é muito devagar. Eu acho que todo mundo faz isso. Tipo, eu não vou ouvir lá em três, não é isso? Duas vezes, não é isso? Mas só um pouquinho, porque é muito lento mesmo. É tipo assim: Borboleta, Monarca. Na minha vida, é muito devagar. Tipo, eu não consigo. Eu acho que eu não chego a pôr na velocidade que eu leria com os olhos. Porque, como eu falei, senão eu não consigo me concentrar. A não ser que eu esteja, tipo, deitada na cama ouvindo, que é uma coisa que eu não faço sempre. Eu não posso pôr tão rápido assim, porque senão eu não consigo acompanhar enquanto eu faço outras coisas. Mas eu também não vou pôr em 1. Então, tipo assim, por exemplo, pôr em 1,20, ou 1,25, ou 1,30, 1,35. Tipo assim, do John Green cheguei a pôr em 1,35 em alguns momentos. Porque tinha umas que funcionava, assim, entendeu? Depende do assunto. E era muito bom. Só que ao mesmo tempo, às vezes, daí acabava, daí já vinha outro assunto, você tem que estar pronto pra outro assunto. Então, isso também às vezes me incomodou. Foi uma experiência boa, mas foi uma experiência mais picotada, assim, porque não era uma narrativa. E aí, esse audiobook foi o que fez eu ficar com vontade de voltar a tentar ouvir ficção. Porque não só eu quero uma coisa inteira, óbvio que se eu ouvisse um memoir agora, ou outra coisa de não ficção que não fosse, assim, essays, né, que fosse uma coisa só, um único tema, já não seria tão picotado quanto esse, já seria diferente. Mas por acaso que me deu vontade de tentar de novo a ouvir a ficção, para ter assim uma narrativa, uma estrutura, enfim, porque eu tô com vontade de ficção, assim. Eu tô tendo que encontrar esses tempos aí para leitura, que é o um motivo também, além de eu ter começado, apesar de eu ter começado antes disso, estar trabalhando 40 horas semanais é uma coisa que tem feito eu ter que reorganizar o meu tempo. E a leitura é uma coisa que eu tô tentando encaixar. E assim, mesmo encaixando, são pequenos ali recortes de tempo. Então, por mais que eu adore, e realmente eu adoro, porque eu tô viciada em ouvir coisas de não ficção, eu tô com uma vontade de ler, de ouvir algo ficcional. E aí a questão vai ser encontrar qual vai ser o livro. Porque é uma mistura do tema, obviamente. Por exemplo, eu não acho que eu conseguiria nesse momento. Pode ser que um dia eu consiga, mas pra já eu não conseguiria, por exemplo, ouvir uma coisa de fantasia épica, muito descritiva. Porque assim, não vai rolar, entendeu? Não é nem só pela mente ficar assim tão devaneios. Mas é porque, tipo, tá acontecendo coisas. Eu tô no transporte, eu tenho que sair e tal. Tipo, eu não tô parada sem fazer nada. E ainda não sinto que o meu. Não é nem que não tô falando. É uma mistura do foco, mas é uma mistura também de, tipo, é a atenção. Tipo, você conseguir parar e ficar imerso naquilo, sabe? É o foco. E eu consigo ficar imersa muito bem em não ficção. Agora vai ser um trabalho de conseguir ficar imersa na ficção. Mas eu acho que realmente uma fantasia muito assim não seria o caso. E, aliás, acho que fantasia nenhuma por enquanto. Mas assim, o que eu penso é, provavelmente, um thriller, que é uma coisa assim que também se move com um certo pacing, narrativo mesmo, da própria gênero, que não é uma coisa, porque assim, fantasia também, dependendo da fantasia que você tá lendo, é uma coisa lá muito um processo, ou não vou nem falar de um Tolkien descrevendo 50 páginas de uma árvore, tipo, é um negócio ali que você tá também aproveitando o lirismo da escrita, né? A prosa poética, quase, dependendo do tipo. E tipo, não é que você não aprecie ouvindo, porque por acaso teve umas frases muito bonitas que o John Green falava, porque ele citava muita coisa. Mas é diferente você estar tá vendo uma citação, ou você tá, tipo, que nem a Viola Davis também falava umas frases, mas umas frases de efeito, assim, tipo, sobre a vida, ou alguma coisa que ela aprendeu e tal. Mas é diferente de você estar tá lendo parágrafos e parágrafos e parágrafos. No sentido também que eu fico frustrada aí ouvindo, porque eu quero dar a minha atenção maior para aquele texto e não consigo. Tipo, eu tentei começar a ouvir o audiobook de Alone with You in the Ether, da Olivia Blake, que é Nós Dois Sozinhos no Éter, eu acho que é a tradução desse livro. E eu não tava conseguindo ouvir porque tava acontecendo muita coisa nesse livro. Eu falei, mano, o que que é isso? Não tô acompanhando. E tinha várias vozes, porque tinha um. Quem leu sabe, mas esse livro tem um, tipo, umas intermissões, assim, no meio, uns negócios no meio, que, tipo, tem uma outra voz. E daí eu ficava, o que que é isso? E aí eu parei. E aí o dia que eu consegui sentar para ler ele, eu falei, não, esse aqui eu preciso ler com os olhos, esse aqui eu preciso dar a minha atenção de um outro modo. Então, pelo menos por já, por enquanto, nesse contexto que estou agora, quando eu estou gravando esse episódio, pode ser que daqui 3 anos eu fale outra coisa, mas nesse momento eu não consigo ouvir todo o tipo de coisa em audiobook. Mas Eu acho que, como eu tava falando, um thriller, que é uma narrativa que, no geral, assim, thriller, a gente pode ter escritas mais ou menos, mas não são escritas tão delineadas, tão floreadas quanto uma fantasia, já não é próprio do gênero. O thriller é uma coisa mais pá, pá, mais ali rapidinho, tu, 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 tu. Não é muito. Também não é muito estudo de personagem, depende do thriller, mas no geral também não é mais plot, mais ação acontecendo na história. Então é uma coisa que eu acho que eu conseguiria ouvir bem. E romance, sim, romance desses bem clichêzinho, assim, vida real, normal, bonequinho na capa, é uma coisa que eu também sinto, porque também a interação dos personagens, às vezes, dependendo do contexto, tem uns que tem mais desenvolvimento ou não, mas assim, não tem uma grande plot também acontecendo. É uma coisa mais pé no chão, não é fantasioso e tal. Então eu sinto que esses dois gêneros seriam gêneros que eu conseguiria ouvir. Por exemplo, Dark Academia nunca. Nunca, nesse momento, agora, nunca. E também, assim, Dark Academia. Talvez, assim, fosse, assim, uma vibe. Coisas que eu já li. Porque aí eu entro naquela coisa que eu falei no começo do episódio. Coisa que eu já li é diferente. Eu já sei onde eu tô pisando. Inclusive, falando de Dark Academia, eu tenho uma vontade de ouvir o audiobook de A História Secreta. Porque o audiobook de A História Secreta é narrado por ninguém menos do que a própria, a única, a incomparável Dona Tarte. É a própria autora que narra. E eu já ouvi várias partes, porque tem pelo TikTok um monte de áudio, mas eu já ouvi no YouTube, já ouvi. Enfim, tem em vários lugares. Só você pesquisa lá. Audiobook História Secreta. Em inglês, claro. Não sei se em português. Eu não sei se tem, mas se tiver, obviamente que não é ela, porque ela não fala português. E é incrível. Assim, o começo lá. The snow in the mountains was melting, and Bunny had been there for several weeks. Cara. Impecável. Então, assim, eu tenho muita vontade. Só que eu já li A História Secreta, entendeu? Eu já conheço esse texto. Já escrevi uma tese que inclui esse texto. E eu fiquei em cima dele por meses. Então, eu já sei ele de cabo a rabo. É diferente de eu pegar um Dark Academia que eu nunca li e que também, às vezes, eu fico animada para estar imersa ali no texto e estar totalmente focada naquela leitura, assim, pelo determinado tempo que eu tenha sentado para ler e ficar tipo, não, agora eu tô lendo Dark Academia. Porque Dark Academia, normalmente, eles têm umas escritas mais assim, tchan, 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 uma coisinha mais ali, sabe? Tanto que eu já comentei em outras resenhas, outras coisas, que às vezes, ah, essa escrita aqui pega mais um pouco, ou essa escrita não é pra todo mundo, floreada, pipipipopopó. Enfim, o fato é que Dark Academia, por exemplo, é um que eu não tentaria, a não ser que fosse uma releitura, por exemplo, História Secreta, é um que eu tenho vontade de ouvir. Outros nem sei também, porque. Por exemplo, Nona Casa eu reli recentemente, foi no final de 2022, não tenho planos de reler tão cedo. Então, assim, eu acho que é uma questão de ir testando, mas eu sei que eu fiquei muito animada com essa nova personalidade que eu desbloqueei, que foi ouvindo audiobooks de não ficção por aí, eu me sinto assim muito plena todas as manhãs ou no final do dia, quando eu vou assim antes de dormir, colocar ali um negocinho e escutar os meus amigos Elliot Page, Viola Davis e John Green. E pior que tem uma lista também, tem uma lista de outros memoirs que eu quero ouvir, mas eu tenho uma, aliás, o do John Green não era memoir, né? Mas eu tenho uma lista de outros memoirs e eu tenho uma lista de outros que são não ficção, que não tem nada a ver de memoir e que eu quero muito ouvir. Por exemplo, um que eu quero muito ouvir que estava concorrendo ao prêmio Goodreads é aquele The Wager, que era sobre um naufrágio, não sei o quê. Nossa, parecia muito bom isso. Eu quero muito ouvir esse também. E, enfim, eu quero muito tentar agora conseguir dar esse passo de voltar para ficção, mas conseguir me focar para ouvir ficção, seja assim romancinhos ou thrillers para já, para começar, para testar ali a coisa. Enfim, eu só sei que eu tô muito animada com essa coisa de audiobook. Eu sinto falta um pouco, como eu falei, esse do The Alone with You and Eater não funcionou, o audiobook não veio, porque eu falei assim, não, esse aqui eu vou ter que ler. E da hora que eu peguei para ler no Kindle, eu falei, nossa, que delícia, esse aqui é de ler com o olho mesmo. E tá tudo bem, assim, a gente vai se adaptando ao tipo de livro que vai aparecendo. Alguns vão funcionar, alguns não vão funcionar, mas no geral eu tô muito animada. Tô muito empolgada com essa nova possibilidade de leitura que eu tô redescobrindo, porque eu já tinha ouvido em outros momentos, mas agora sinto que eu tô mais entrosada com o audiobook. E, aliás, também teve um outro livro que eu tô lendo que eu não terminei ainda, que é o Raven Song, a continuação do Wolf Song, que foi um livro que eu tô lendo meio que mixed, Então teve um momento que eu tava lendo no li, lendo com os olhos e teve um momento que eu tava ouvindo. Por acaso que não é o melhor audiobook, porque ele não faz muito as vozes diferentes, então me incomoda um pouco isso, porque como eu falei, eu fico meio confusa. Mas é ok, não é um audiobook ruim. Mas assim, foi engraçado, porque daí eu tava intercalando em alguns momentos, lendo, em alguns momentos ouvindo. Então também tem essa possibilidade pra ficção intercalar, pelo menos um que não seja tão denso que eu não consiga, como o Along With You in the Eater, fazer mesmo essa transição em momentos que eu consiga ler o físico, né? Ler o físico não, ler com o olho. Em momentos que eu consiga ouvir. E é isso, eu tô muito animada. Eu queria compartilhar essas três leituras que eu já fiz em áudio. Provavelmente vou fazer muitas outras esse ano. Quero ver como é que vai ser no final do ano a retrospectiva, né? Que eu recém fiz a de 2023. Acho que vai ser muito bacana, vai ser bem diferente as estatísticas. E é isso. Esse foi o meu rambling de hoje. Se você ouviu até aqui, obrigada. Quiser me comentar se você já teve alguma experiência com audiobook, se você gosta de audiobooks. Se quiser me recomendar um audiobook, acho que eu vou deixar uma enquete aqui. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.